DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques. Na província moçambicana de Nampula, eleições são marcadas por mortes e detenções.
Essas foram as piores eleições que assisti aqui em Moçambique. De liberdade não tem, nem justiça. Vamos esperar o resultado para falarmos da transparência.
Prossegue o julgamento sobre a extradição de Manuel Chang para Moçambique. O novo programa de governo aprovado pelo Parlamento da Guiné-Bissau atende às necessidades do país? Analistas ouvidos pela DW África opinam que sim.
Certamente trará muita esperança ao povo guineense, na medida em que, obviamente, que responde no mínimo aquilo que é a necessidade e a urgência do povo guineense.
São estes os destaques desta quarta-feira, 16 de outubro de 2019. Fique conosco. Em Moçambique, o processo de votação e respectiva contagem de votos foi violento em diferentes partes da província de Nampula, a mais populosa do país. Duas pessoas foram mortas e 22 foram detidas e indiciadas por ilícito eleitoral e perturbação pública. A polícia avalia de forma positiva todo o processo, mas o presidente da Sala da Paz dá uma nota negativa e diz que esta é a pior votação que o país já teve desde a sua independência. Os pormenores com Citoy Lucek.
Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 22 foram detidas, acusadas de perturbação pública e ilícito eleitoral, com destaque para a tentativa de enchimento de urnas. Uma das mortes, por baleamento, ocorreu na escola secundária São Vicente, na Calaporto, segundo a Sala da Paz. A segunda morte, ocorrida na cidade de Angoche, foi confirmada pelo porta-voz da polícia moçambicana em Nampula, Zacarias Nakute. O porta-voz da corporação em Nampula, que aponta como móvel dos incidentes e alegada perturbação da ordem pública, nega haver mortes em Nacala, mas sim em Angoche. Aliás, para aquele responsável, das estatísticas da polícia, o número de mortos é apenas 1.
A nível do distrito de Nacala Porto, não tivemos dados de mortes. Tivemos sim 5 detidos em conexão à perturbação da ordem pública que se registrou no distrito no processo de contação de votos, mas não existiram vítimas humanas. Tivemos um registro no distrito de Angoche, onde um indivíduo, no processo ainda de votação, tentou arrancar uma arma de fogo à Polícia da República de Moçambique e, sem sucesso, acabou sendo alvejado, uma vez que os outros membros da polícia tiveram que intervir para garantir que este instrumento não mantivesse em mãos alheias.
Ainda assim, de acordo com Zacarias Nakute, a avaliação de todo o processo de votação e contagem é positiva do lado da ordem e segurança pública.
Num cômito geral, o processo de votação decorreu sem sobressalto.
Sem sobressalto para as autoridades policiais, mas preocupante para a Sala da Paz, uma plataforma conjunta de observação eleitoral. O seu presidente em Nampula, António Mutoa, classifica preocupante a atuação da polícia e lamenta as mortes que, no seu entender, mancham o processo.
Morte existiu sim, mas a ser verdade, a maneira como ouvimos, achamos que é muito triste num país democrático como o nosso, dizemos que é democrático, onde a polícia, nós achamos que seria a nossa segurança, nós pagamos com o nosso imposto, treinamos com o nosso imposto para nos proteger, mas é a mesma polícia que depois vira contra nós.
O presidente da Sala da Paz em Nampula, que em vários anos eleitorais já foi observador, considera que esta é a pior votação que o país já teve desde a sua independência, tudo por culpa das autoridades de gestão eleitoral, que logo no início criaram enormes dificuldades, principalmente a acreditação de observadores e jornalistas.
Essas foram as piores eleições que assisti aqui em Moçambique. De liberdade não tem, nem justiça. Vamos esperar o resultado para falarmos da transparência.
Recorde-se que ainda o processo de apuramento dos resultados decorre, não obstante alguns grupos de observação, tal é o caso da Sala da Paz a nível central, esteja a avançar dados preliminares que dão largas vantagens ao candidato presidencial da Frelimo, Felipe Nhusi, e o seu partido. Citoy Lucek, DW, Nampula.
Segundo o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil de Moçambique, a polícia lançou granadas de gás lacrimogêneo num dos mercados de Angoche, devido a dificuldades no transporte de material de votação de uma assembleia de voto para as instalações dos órgãos eleitorais. Nós falamos agora com a enviada da DW a Moçambique, Nádia Issufo, que está a acompanhar o processo eleitoral. O que está a marcar essa fase posterior às eleições, Nádia? Boa noite.
Boa noite. Um fluxo intenso de informações sobre o processo isso basicamente em duas vertentes, dos ilícitos e violência eleitoral e a outra que é da contagem paralela. São muitas as plataformas de monitoria eleitoral que disponibilizam informes sobre ilícitos e contagem. Praticamente os escritórios de algumas ONGs transformaram-se em salas de imprensa. Por outro lado, as missões de observação nacionais e internacionais começaram hoje a regressar a Maputo. A expectativa é de que a partir de amanhã comecem a apresentar as suas avaliações sobre o processo.
E qual tem sido o desempenho da CNE em termos de contagem de votos?
A CNE faz, obviamente, a sua contagem, mas já fez saber que não vai divulgar a sua contagem. Portanto, é impossível aceder aos dados na sua página online. Entretanto, essa posição não acarreta consequências e nem constrangimentos maiores, porque os resultados do apuramento provisório não têm validade jurídica e não há lei nenhuma que obrigue a CNE a apresentá-los. Mas tirando essa decisão excepcional, normalmente a CNE não se mostra tão proativa com as informações como, por exemplo, as plataformas de monitoria da sociedade civil. Daí a imprensa, principalmente privada e internacional, recorrer a elas para obter os informes que não chegam da CNE quando desejada fluidez.
Entretanto, há bastantes relatos de violência extrema. Serão essas as eleições mais violentas que Moçambique já viveu?
De uma maneira geral, todas as fases deste processo foram realmente caracterizadas por violência extrema, tensão e assinalável repressão. E o receio reinou nas ruas de muitas cidades, principalmente no centro e norte do país. Analistas ouvidos pela DW África aqui entendem, entretanto, que ainda é muito cedo para se dizer que foram as eleições mais violentas de sempre, mas têm a certeza de uma coisa. São, com certeza, das mais violentas de sempre. Eles vaticinam um anúncio de resultados violentos, daí acharem que não foi por acaso que a Frelimo apelou hoje à serenidade, já para vendo escaramuças.
Conversamos com Nádia Issufo, enviada da DW África a Moçambique. E lançamos a pergunta do dia. Como avaliar a atuação da polícia durante as eleições em Moçambique? Antônio Rocha traz algumas reações dos nossos ouvintes. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Karina. As reações são diferentes uma das outras. Bom, por exemplo, Manuel Xeramias diz que foi uma lástima a atuação da polícia. Ele espera que depois de tudo o que aconteceu, profundas mexidas sejam efetuadas no seio da direção da corporação policial, enquanto que Estevão Panguera diz que tudo correu bem. A polícia apenas fez o seu papel, garantir e manter a ordem. Tudo que sejam críticas nesta altura são meramente acusações gratuitas, escreveu Estevão Panguera.
Participe do debate, deixe sua mensagem no nosso Instagram DW Português ou ainda...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Sala da Paz considera que, em geral, a votação em Moçambique decorreu em ambiente calmo e ordeiro, apesar de lamentar a morte de duas pessoas na província de Nampula e a ocorrência de outros incidentes. Em entrevista à DW, Gil Moulovo, membro da Plataforma de Observação Eleitoral, promete que a ONG vai continuar atenta ao apuramento de votos.
Nós vemos que, no geral, o processo de votação ocorreu no ambiente calmo e ordeiro. No entanto, houve claramente vários incidentes, nomeadamente a questão de alguns boletins de voto que foram identificados já preenchidos.
A entrevista completa você acompanha amanhã no Jornal da Manhã da DW África. E a Polícia da República de Moçambique anunciou que fez 73 detenções durante a votação e contagem de votos nas eleições gerais de ontem. A maioria dos casos foi por perturbação nas mesas de voto. As províncias de Gaza, no sul do país, e Nampula, no norte, registraram o maior número de pessoas detidas, 24 e 23, respectivamente. Segundo o porta-voz da polícia, Orlando Mudumani, um dos principais casos ocorreu no distrito de Machanga, na província de Sofala, onde 300 membros da RENAMO terão vandalizado a escola primária de Iaringue e retirado do local 9 urnas de voto. Segundo a polícia, o grupo também terá ateado fogo em 5 casas de construção precária. 9 indivíduos foram indiciados. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, pediu hoje serenidade até a divulgação dos resultados das eleições gerais, considerando que o escrutínio foi uma vitória para todos os moçambicanos. A RENAMO apresentou uma queixa-crime contra um cidadão que divulgou numa rede social uma sondagem que dá vitória ao chefe de Estado Filipe Nyusi nas presidenciais e a Frelimo nas legislativas e provinciais. E a polícia angolana abriu um inquérito sobre alegadas agressões de agentes policiais contra manifestantes durante um protesto realizado ontem em Luanda. Os 22 manifestantes detidos já foram libertados. Dois ativistas, entre eles uma gestante, foram encaminhados a unidades hospitalares, segundo o Comando Provincial de Luanda.
DW Deutsche Welle.
Depois de uma audiência de cerca de 6 horas, o juiz-presidente do coletivo que analisa o processo de revisão da decisão de extraditar Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, para Moçambique, decidiu passar para esta quinta-feira a continuação da análise do caso. Os pormenores com Milton Maluleque.
A audiência que decorre no Tribunal Superior de Joanesburgo é dirigida pelos juízes Colin Lamont, Edwin Mulahiri e Denise Fischer. 5 intervenções foram ouvidas esta quarta-feira, nomeadamente da Fundação Ellen Sussman, uma organização da sociedade civil sul-africana, do representante do novo ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais, Ronald Lamola, do advogado do Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, e do Ministério Público Sul-Africano. Estes, ao apresentarem argumentos de defesa, consideraram de ilegal e inconstitucional a decisão de extraditar Chang para Maputo, pedindo a revisão da decisão. A última intervenção foi da firma de advogados contratada pelo governo de Maputo, a Mabunda Incorporated, que defendeu não fazer sentido a revisão da decisão e apelou ao coletivo de juízes para que mantenha a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Ele pediu Mutemba da organização da sociedade civil Kulumano Support Group, que luta pela defesa dos direitos dos mineiros moçambicanos em Rustenburg, juntou-se às vozes dos que defendem a revisão da decisão de extraditar Manuel Chang para Maputo.
O ministro Makamasuta ignorou vários fatores, neste caso não chegou de considerar. Agora, com o novo ministro Anwar Lamula, esperamos talvez uma decisão positiva ou satisfatória para toda a nação moçambicana. Esperamos que, na verdade, ele seja extraditado para os Estados Unidos.
Os argumentos desta quarta-feira centraram-se mais na posição do novo titular da pasta da Justiça e dos Serviços Correcionais, que procura rever a decisão, justificando que o seu antecessor teve uma posição contrária às disposições da lei de extradição, do protocolo da SADC e da Constituição. Ele pediu Mutemba recorda que há um caminho longo para ser percorrido, dado que ainda existem dois tribunais de recurso, nomeadamente o Supremo e o Constitucional. Para já, ele espera a transparência do processo no Tribunal Superior.
Até agora não podemos adiantar nada, porque os argumentos ainda estão a proceder, mas o juiz é que vai decidir, só esperamos que, na verdade, isto seja transparente.
Manuel Chang completa agora em outubro 10 meses de prisão efetuada no dia 29 de dezembro passado, não se fez presente esta quarta-feira na sala de audições. Recorde-se que Manuel Chang foi quem avalizou dívidas de mais de 2 mil milhões de dólares secretamente contraídas a favor da Ematum, da Proíndicos e da MAM, as empresas públicas referidas na acusação norte-americana, alegadamente criadas para o efeito nos setores da segurança marítima e pescas entre 2013 e 2014. De Joanesburgo para DW, Milton Maluleque.
E o Parlamento da Guiné-Bissau aprovou o programa do governo liderado por Aristides Gomes, permitindo ao Executivo ter já um dos instrumentos indispensáveis para a governação. Analistas políticos ouvidos pela DW África consideram que o programa aprovado reflete as necessidades do país. Yankuba Dansó com as informações.
O programa do governo da Guiné-Bissau foi aprovado esta terça-feira pela maioria de 52 deputados presentes na sessão parlamentar, nas ausências das bancadas parlamentares dos partidos da oposição, Movimento para a Alternância Democrática e o Partido da Renovação Social, mais 2 deputados da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau. No documento, que conta com 5 eixos prioritários, destaca-se o combate ao crime organizado, a segurança e a estabilidade do país, bem como o restabelecimento da confiança na Guiné-Bissau para a atração de mais investimento, um espelho que levou ao analista político Luís Petit, entrevistado pela DW África, a considerar o programa muito ambicioso para renovar a esperança dos guineenses.
Certamente trará muita esperança ao povo guineense, na medida em que, com 5 pilares e 5 eixos importantes que detém o próprio programa do governo, obviamente que responde, no mínimo, aquilo que é a necessidade e a urgência do povo guineense.
O programa de governação para a 10ª legislatura traz ainda uma preocupação e solução para melhorar a imagem externa da Guiné-Bissau, incidir nas reformas do Estado e melhorar as condições de vida das populações. Para Luís Petit, faz todo sentido trabalhar a política externa e a imagem da Guiné-Bissau perante os parceiros.
A política externa do país está muito beliscada. A nível diplomático, aquilo que tem sido a imagem do país tem que ser muito trabalhada. E este governo tem muito a fazer em relação à política externa, não só como no componente de combate ao tráfico de droga e não só de crime organizado.
Para outro analista, Suleiman Kassamá, também ouvido pela DW África, o programa do governo aprovado pelos parlamentares encaixa-se na urgência e nas necessidades do país, mas também criticou o abandono da sessão do parlamento pela oposição.
Não é com o abandono. Não é com a fuga ao debate que se vai conseguir fazer uma oposição. O que eles fizeram não é oposição. É simplesmente uma atitude antipatriótica.
Os deputados do MADEM G15, do PRS e dois do APU-PDGB, este último que partilha a governação com o PSGC e outros partidos no quadro do Acordo Político de Incidência Parlamentar, não participaram no debate e aprovação do programa do governo, tendo abandonado o salão por discordarem com a ordem do dia aprovada pela maioria dos deputados, que relegou o debate sobre o tráfico de drogas para o segundo ponto, passando o debate do programa para o primeiro. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
DW Notícias.
O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau divulgou hoje a lista definitiva das candidaturas aprovadas para as presidenciais do país, marcadas para 24 de novembro. O Supremo manteve a decisão divulgada ontem de aprovação de 12 candidatos e rejeição de outros 7. O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Juliano Fernandes, garantiu que haverá segurança para o processo eleitoral e a todos os candidatos. O número de mortes na sequência dos protestos de opositores na Guiné-Conakry aumentou para 8 e os feridos por bala para 70. O balanço é da Frente Nacional de Defesa da Constituição, uma plataforma constituída pela sociedade civil, sindicatos e partidos da oposição que são contra um possível terceiro mandato do presidente do país. Alpha Condé articula mudanças constitucionais que podem lhe permitir ficar no poder por mais tempo. O enviado especial da ONU para a Síria pediu às partes envolvidas o fim das hostilidades. Jay Patterson insistiu na necessidade de suspensão imediata dos combates e do estabelecimento de um cessar-fogo no noroeste da Síria. Hoje, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan excluiu qualquer possibilidade de negociação com as forças curdas e exigiu que estas deponham as armas e se retirem da fronteira turca. E o plano estratégico do Programa Alimentar Mundial para Guiné-Bissau prevê erradicar a fome e má nutrição no país até 2030. Para isso, será necessário um investimento de 55 milhões de euros até 2024.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como avalia a atuação da polícia durante as eleições em Moçambique. Antônio Rocha tem mais mensagens.
Albino Manique, no Facebook, diz que, apesar de algumas críticas que se têm ouvido um pouco por todo o lado, ele acha que, no cômputo geral, a polícia cumpriu o seu papel. Mas poderia ser pior. Domingos Ali, também no Facebook, diz que todo mundo sabe que em Moçambique os polícias não conhecem o seu verdadeiro papel e são muitas vezes usados como cães de caça para um grupo de pessoas, mas eles nunca recebem qualquer tipo de recompensa. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que não se pode falar de uma atuação da polícia à altura das exigências do momento eleitoral, porque até perdas humanas foram registadas. Abudu Daoud, também no Facebook, diz que a atuação da polícia foi das piores de todos os tempos. Cada membro da Frelimo, identificado, recebia 6 boletins de voto. Se queremos ter resultados credíveis, vamos dividir por 2 o resultado obtido pela Frelimo. E, enquanto isso, a polícia nada detetou. Tudo parecia estar a correr na maior legalidade. Ali da Helena Shahar, no WhatsApp, diz que a avaliação é negativa, sem dúvida, embora os moçambicanos estivessem a contar com uma outra postura da polícia. E Paito Oliveira Massada, da Beira, diz que a polícia não soube fazer o seu papel, que deveria ser de manter a segurança dos moçambicanos.
Obrigada, Antônio Rocha, e a todos os que participaram desta emissão. O Jornal da Noite fica por aqui. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o nosso site dw.com/português, nossa página no Facebook e o nosso Instagram dw.português. Tem stories aqui da nossa emissão, acompanhe lá. A todos uma ótima noite.